Gaúcha Hoje. As primeiras informações da manhã. Parceria Círculo Saúde, DGSul, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Alessandro Valim e André Fiedler.
Bom dia, 6:41. Bom dia, você ligado aqui na Gaúcha. Nós estamos chegando com mais uma edição do Gaúcha Hoje, aqui pela Gaúcha Serra, né? O Gaúcha Hoje começa em nível estadual às 5 da manhã, já com Antônio Carlos Macedo, com toda a equipe lá de Porto Alegre. Você acompanha todas as informações do estado sempre nesse primeiro momento, né, do Gaúcha Hoje estadual. E agora a gente chega com o Gaúcha Hoje aqui da nossa região, da região da Serra, para deixar você também muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui na região. Até às 8 da manhã a gente leva você esse noticiário, claro, trazendo também, né, o que acontece no país, o que acontece no estado, o que acontece no mundo. Isso também é importante para o nosso ouvinte começar o dia bem informado, mas com foco mais, com olhar mais para as coisas nossas aqui, para as coisas da região, para as notícias de Caxias, para as notícias das demais cidades aqui da Serra Gaúcha. É muito bom ter a sua companhia em mais um dia, companhia nesta quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. Uma quinta-feira que começa com nebulosidade, né? A gente tem tido nessa semana, ao contrário da semana passada, e aí é aquilo que é interessante da previsão do tempo, né? Que é uma previsão, obviamente pode ter sempre alguma troca, alguma mudança, né, em relação àquilo que é proposto, aquilo que é observado ali pelos especialistas, né? Mas normalmente as coisas caminham para aquilo que tinha sido dito, né? Semana passada foi uma semana de céu muito claro e o Cléo alertava, ó, semana que vem vai ser uma semana com nuvens, vai ser uma semana com chuva. Até não choveu tanto, mas nuvens sim. A gente tem tido muitas nuvens essa semana, tempo fechado praticamente todos os dias, e hoje de novo. Hoje começa de novo com presença de nuvens, de céu encoberto aqui na região da Serra. A gente tem, acho que até nesse momento exatamente não chega a ter chuvisco, mas quando eu me deslocava aqui um pouquinho mais cedo, perto das 6 da manhã, aqui para o estúdio da Gaúcha Serra, a gente tinha um chuvisco também, tinha umas gotas, não era uma coisa tão forte assim, mas tinha uma instabilidade. E olhando no satélite aqui, a gente vê muitas nuvens sobre a região da Serra, principalmente mais ao norte, né? Que a região de Caxias tem uma quantidade considerável de nuvens, né? Não à toa que o céu está encoberto, né? Caxias, Bento, Farroupilha, Flores da Cunha, indo aqui mais ao oeste, aqui para a região de São Francisco de Paula, aqui já em Lajeado Grande. A região das Hortênsias um pouco menos, né? Quem está nos ouvindo ali em Nova Petrópolis, Canela, Gramado, talvez vá ver um pouco menos de nebulosidade. Mas quando você vai ao norte aqui, quando você começa aqui, Campestre da Serra, Nova Prata, Veranópolis, Antônio Prado, Vacaria, principalmente, já lá nos campos de cima da serra, aí tem mais nuvens, está mais carregado aqui. Quanto mais ao norte, mais carregado de nuvens e até com um pouco mais de chance de chuva, com um pouco mais de chance de instabilidade aqui. Quanto mais ao norte, a gente observa a posição do satélite nessa manhã. Então, uma quinta-feira com nuvens, né? É isso que a gente vai ter no decorrer desse dia. Essa nebulosidade não se altera muito, a gente vai ter essa presença de nuvens durante boa parte do dia, embora em alguns momentos até possam acontecer algumas aberturas de sol, mas com essa presença de nuvens, especialmente mais no fim da manhã, início da tarde, tem alguma chance de chuva. A sexta-feira também deve ter nuvens, também deve ter instabilidade, enfim, vão ser dias aí em que nós vamos ter a presença de nebulosidade aqui pela região da Serra, e isso é para todo o estado, na verdade, né? Meio inescapável aí pelos próximos dias essa condição e essa situação. Gaúcha Hoje chegando, começando nesta manhã de quinta-feira, dia 25 de abril. Vai passar as temperaturas também. As temperaturas caíram, né? Tem mais esse detalhe. Tá friozinho hoje, hein? Além do tempo fechado, tá friozinho, porque ontem passou uma frente uma frente fria, né? Que trouxe um ar um pouquinho mais seco, um pouco mais frio, embora não tenha limpado totalmente o tempo, né? A gente continua com algumas nuvens, mas ainda assim temos a presença de temperaturas mais baixas. Nesse momento, por exemplo, Caxias do Sul tem temperatura de 14 graus, mais baixo do que a gente tinha ontem, né? Bento Gonçalves, temperatura de 15 graus nesta manhã. Temos ainda Flores da Cunha com temperatura de 15 graus, Farroupilha também com temperatura de 14 graus, Garibaldi Carlos Barbosa 14, Nova Petrópolis tem 16 graus nessa manhã, Gramado e Canela 14 graus de temperatura. Temos ainda aqui em termos de temperatura, São Marcos tem 14, em Antônio Prado 15 graus, em Vacaria 14 graus, em Veranópolis 16 graus, as temperaturas distribuídas aqui pela região da Serra nesta manhã. Não fez tanto frio quanto se imaginava, né? O que se viu aqui de mais baixo, aqui lá nos campos de cima da Serra. 12 graus em São José dos Ausentes, Cambará do Sul também 12 graus. Então as temperaturas caíram, mas não tanto até quanto se imaginava, com a presença desse ar mais seco. Se imaginava e temperaturas talvez até abaixo de 10 graus aqui para a região. Não aconteceu. Na verdade, ainda tem um núcleo, digamos, desse ar mais frio, ainda não chegou aqui na região. A gente vê Uruguai, por exemplo. Uruguai tem pontos no interior aqui do Uruguai que tem temperaturas de 9, 10 graus. Em Minas, no interior do Uruguai, tem 9 graus. Melo, no interior do Uruguai, tem 10 graus também, então ainda talvez esse ar mais seco esteja chegando via o sul do estado, aqui via o Uruguai, por isso ainda talvez a gente não tenha tido aquelas temperaturas tão baixas. Para amanhã, talvez possa ainda ter a presença de temperaturas um pouco mais amenas aqui, mais típicas desse outono, um outono que tem sido bem típico, né? Sem excessos de temperatura, é o que a gente tem visto, pelo menos nesses últimos dias. Você ligado no Gaúcha hoje, a gente vai falar mais do tempo, né? Tem a participação do Cléo, mas vamos trazer outros destaques também da reportagem para você ligado aqui conosco. Vamos com a nossa reportagem falar hoje sobre, por exemplo, entregadores de drogas são presos em Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Acusado de matar homem após briga envolvendo maus tratos animal será julgado hoje em Caxias do Sul. Com entrada gratuita, a 33ª Festa das Colônias de Gramado celebra tradições e etnias a partir desta quinta-feira. São alguns dos destaques que a nossa reportagem vai trazer para você no decorrer desta edição do Gaúcha Hoje. Vamos trazer também as informações do esporte, vamos trazer as informações do tempo ampliadas com o Cleocum, conforme a gente já citou. Vamos trazer os destaques do trânsito com Pedro Zanrosso. Tem o tema musical, tem a trilha sonora desta quinta-feira, hoje quinta da música brasileira. A gente vai trazer as informações da economia com o Caixa Forte, com a presença da Juliana Bevilacqua. Alguns dos destaques para você que está ligado conosco nesta manhã. E para fazer a apresentação desta edição do Gaúcha Hoje, André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Alessandro, quero destacar mais uma vez um projeto de infraestrutura aqui para Caxias do Sul que esteve em debate na viagem que o prefeito Adiló de Domênico fez a Brasília, né? Ontem nós mencionamos essa viagem, mas eu quero me ater agora um pouco à questão do viaduto da BR-116, ali no bairro de Lázaro, acesso a Diamantina, entroncamento com a Perimetral Norte, né? Tem uma reportagem no Pioneiro em GZH detalhando a situação desse projeto, né? Nós já fizemos reportagens apresentando como deve ficar esse viaduto, até porque ele já passou por revisão no DENIT, né? Ele já foi entregue ao DENIT, já passou por revisão e adequações, ou seja, ele está pronto para ser licitado e executado. O que está travando essa execução é a indisponibilidade de recursos nesse momento, né? Existiria a possibilidade de Caxias do Sul pedir a autorização para o DENIT, fazer um convênio com o DENIT e o próprio município encaminhar essa obra, como já foi feito, por exemplo, com o governo do estado para construir o viaduto Campo dos Bugres ali na rótula Nelson Bazei, mas Caxias não tem o recurso necessário, estimado em 50 milhões de reais para fazer a construção desse viaduto. Então, o que ocorre é uma peregrinação a Brasília para fazer pressão, e é algo que tem que ser constante, né, para se conseguir essa liberação de recursos. E embora se tenha ali uma certa articulação e um certo entendimento da necessidade dessa obra lá em Brasília, por enquanto não se tem uma previsão. Isso porque o ministro Renan Filho, e segundo a deputada federal Denise Pessoa, do PT, que conversou recentemente com o ministro Renan Filho, dos transportes, ele disse que a prioridade nesse momento do governo federal é a conclusão, o encaminhamento, a conclusão de obras que já começaram. Mas ele disse que pode ser avaliado a inclusão no orçamento dos próximos anos. Ou seja, nesse momento, pelo menos, não se tem uma previsão para 2024. Você pode imaginar ali algo, alguma movimentação mais concreta desse projeto em 2025 ou 2026. Isso envolve também, é uma das frentes, né, que a administração municipal vem trabalhando na destinação de emendas parlamentares, né, para a realização dessa obra. Acontece que uma obra de 50 milhões de reais e normalmente emendas parlamentares elas são muito pingadas, né, se fatia muito. Os parlamentares eles querem distribuir para o máximo de pessoas possíveis, de pessoas, ou enfim, de projetos, de demandas possíveis, os recursos a que eles têm direito. Então, muitas vezes, são recursos muito pingados e a gente precisaria aqui de um aporte muito grande, né, para garantir que essa obra vai começar e terminar sem nenhuma interrupção, né? O fato é que é uma obra bastante importante, ele é um viaduto de 500 metros de extensão e que o vão dele ele vai englobar tanto o entroncamento da BR-116 com a Perimetral Norte, quanto a rotatória ali, aquele entroncamento de acesso ao bairro Diamantino. Quer dizer, todo esse fluxo entre bairros e entre vias municipais ficam na parte inferior do viaduto, enquanto o trânsito de passagem da BR-116, propriamente dita, ficaria nas pistas elevadas, né, inclusive duplicadas. Então, é um projeto de infraestrutura fundamental aqui para a cidade, mas que, por enquanto, ainda enfrenta esse entrave de recursos, né, esse entrave de orçamento. E, embora o prefeito tenha ido lá, tenha sido recebido nas agendas do Ministério dos Transportes, do próprio DENIT, por enquanto não se tem uma sinalização concreta da destinação desses recursos. O projeto também está no PAC, né, no Programa de Aceleração do Crescimento, que também é uma outra possibilidade de destinação de recursos, mas o PAC é avaliado a cada bimestre, se não me falha a memória, para onde vai ser destinado o recurso, né? E isso conta muito o projeto já pronto, né, que é o caso desse viaduto, mas o município ainda aguarda uma sinalização mais concreta para poder encaminhar essa obra.
Pois é, André, eu estava vendo a reportagem aqui no GZH e é interessante vendo a imagem. Claro, a imagem dá uma ideia, obviamente, né? Só não está detalhado, mas é interessante. Você vê embaixo a rótula, né, para que possam ser feitas todas as conversões, todas as pistas, todos os acessos. Então, um projeto bem pensado ali que resolveria muita coisa ali da região, numa área onde tem um trânsito muito complicado, né? Você vai num fim de tarde ali, é algo... Claro que a gente já está acostumado, né? Mas alguém que fosse largado ali sem ter passado naquele trecho para cruzar da perimetral, entrar no bairro ali, uma grande confusão, na verdade. Então, pelo que se vê aqui na imagem, fica tudo bem projetado. Me parece ter duas rótulas ali, inclusive, né? Então, uma mais para frente, outra aqui mais onde aparece a imagem. Fica bem interessante a possibilidade de resolver o problema. Agora, 50 milhões de reais, como tu citaste, né, por emenda parlamentar, a gente vê as emendas chegando muitas vezes para hospitais, a emenda de 600 mil, de 200 mil, quando muito, emenda de 1 milhão, né?
Então, é raro, inclusive, chegar na casa dos milhões. Né?
Então, você imaginar aí que vá se conseguir 50 milhões com emendas é muito difícil, né? Teria que cada deputado federal do Rio Grande do Sul, são 54, né, colocar 1 milhão de reais, o que já é um valor raro aí, e ainda assim para poder fazer, o que não vai se fazer, porque tem deputados que têm outros interesses, não tem interesse aqui na região, né? Não vão destinar uma alta verba dessas aqui para a região. Então, vai ter que se continuar fazendo essa mobilização, né? O trabalho, a mobilização, tem uma certa lógica também, esse argumento do ministro, né, de terminar as obras que estão em andamento, né? É uma vergonha esse processo de obras que se arrastam o Brasil afora. Tem lógica, digamos, ter esse pensamento, mas a região tem que fazer a mobilização dela, porque tem aquela questão, e o Ciro fala muito sobre isso e tem toda a razão, e a gente tem que ressaltar. Por mais que as autoridades possam ter suas justificativas lá em Brasília, mas o fato é que outras regiões recebem obras e as nossas, e a nossa região aqui recebe muito pouco. Ainda há poucos dias, faz o que, uma semana, saiu uma notícia, está lá em GZH, que vai ser feita e foi anunciado e vai começar, não daqui a muito tempo, mais uma duplicação da BR-116 entre Novo Hamburgo e Dois Irmãos, se eu não me engano. O trecho ali, pós ligação ali com a 240, né, que é a via que chega ali, que é 122, depois transforma em 240, que chega ali em Novo Hamburgo, na Charlau, que leva aqui da região até lá. Tem aquele outro trecho da BR de depois de Novo Hamburgo, acho que até Novo Hamburgo é duplicado, e depois aí de Novo Hamburgo até Dois Irmãos. É extremamente necessário, não estou dizendo que não é necessário, é óbvio que é necessário também, a Rodovia da Morte, o pessoal chama lá embaixo, inclusive no Vale dos Sinos, então não é questão de ser necessário não, é óbvio que é necessário aquela obra, mas o pessoal conseguiu, o pessoal consegue. E mesmo nesse cenário, né, com a desculpa do ministro, de que tem que terminar o que está ainda sendo feito, e que até faz um certo sentido, tá, mas para outras obras parece que tem dinheiro, né? E aqui para a região as coisas não vêm, é muito difícil, é muito complicado. Então tem que ter mobilização, tem que continuar, os deputados têm que insistir mais, tem que... O prefeito fez uma viagem interessante essa semana a Brasília para falar de várias questões e destravar ali várias questões, e é importante que tenha feito isso. Agora, daqui a pouco, quando se resolver essas outras questões, tem que a questão do aeroporto, questão dos piscinões aí ser resolvido. Quando isso acontecer, tem que haver uma grande mobilização. Prefeito, lideranças empresariais, mais políticos, deputados, e irem lá a Brasília de novo para falar especificamente desse viaduto. Lá bater na porta do ministro e falar com outros representantes lá, com a bancada do Estado, com senadores, para pressionar para isso aqui, porque senão não vai sair, né, André?
Esse é um questionamento que fica, né? Tu lembraste bem, Alessandro, a respeito dessa duplicação entre Novo Hamburgo e Dois Irmãos. Eu não sei agora dizer se esse projeto é mais antigo do que o do viaduto. Esse projeto de viaduto aqui em Caxias do Sul, ele vem mais ou menos desde 2014, mas a entrega dele lá para o Ministério e para o PAC, ele ocorreu no ano passado, salvo engano, foi recente. Eu não sei dizer se essa duplicação ali no Vale dos Sinos ela é anterior, né, a esse projeto. O fato é que ela é uma obra que ainda não começou e foi anunciada. Então isso quebra um pouco a lógica do ministro. Se ele for um projeto mais recente, quebra um pouco a lógica do ministro. A gente sabe que está naquele contexto de ampliação de capacidade da BR-116 na região metropolitana de Porto Alegre, o que é fundamental. Agora, a BR-116 no estado não se resume à região metropolitana de Porto Alegre e à zona sul do estado, onde ela está sendo duplicada, né? É preciso também ter um olhar um pouco mais atento a outras regiões, especificamente aqui a nossa região, que tem uma participação, convenhamos, né, fundamental no PIB do estado.
Pois é. 6h58, você ligado no Gaúcha hoje, 6h58 a hora, temperaturas oscilando aqui na região da Serra entre os 13 e os 16 graus, friozinho nessa manhã, né, ainda mais que tem tempo fechado, tem nebulosidade. O Gaúcha hoje está no ar com o patrocínio Círculo 360, o novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DGSul Chevrolet, sua concessionária na Serra. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você. A Sotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Vamos trazer a movimentação do Pedro Zanrosso, primeiro destaque da rua, da reportagem, nessa manhã de friozinho. Tá chuviscando, Pedro Zanrosso. Como é que tá a situação pelas ruas aí? Bom dia.
Bom dia, Alessandro. Para mim tá frio, viu?
Não é só friozinho, é frio.
É frio. Friozinho a gente ia diminuir muito a sensação térmica. Para mim tá frio.
Pode ser.
E assim,
ser,
ó, a gente
ser,
não percebe o chuvisqueiro. Mas tem que se agasalhar, tem que sair na rua preparado, porque senão vai passar frio aí nas primeiras horas da manhã. Pode ser que durante a manhã, durante o dia, fique um pouco mais quente, mas até não chegar é obrigatório o casaco nessa manhã. E falo também para Maria lá, que está se preparando para ir para a escolinha, se não botar o casaco vai ficar doente. Então quem me ouve, se prepara, porque hoje é um dia que tem que se agasalhar um pouquinho mais do que ao longo da semana. Eu percebo que é o dia um pouco mais frio que a gente já teve da semana por aí, Alessandro. Não, mas vamos falar de trânsito, porque de clima cada um sente o seu. E de trânsito a gente tem informações mais dinâmicas, relevantes e que a gente pode cravar do que se não o clima. Agora, aqui na região de Anahec, de onde a gente fala, não está chovendo. Uma garoa muito fina a gente pegou lá no Jardim América. Chegando por aqui, a gente percebeu também bloqueios nas ruas que fazem a ligação com a Perimetral Norte. A Perimetral Norte, lá na rua Cândido João Calcanhoto, no bairro Sagrada Família, ela está bloqueada por conta de obras no bairro Sagrada Família. É uma das saídas para a Perimetral Norte antes da rótula da Atílio Andreas. A Perimetral Norte que agora tem trânsito normalizado, mas é por enquanto, porque o motorista vai de novo encontrar lentidão na 116. Hoje o estreitamento, aquele estreitamento por conta de uma obra de recapeamento do asfalto, começa um pouco antes, na altura da pousada Caxiense. E daí é no sentido centro Anahec, e pelo serviço hoje ser feito mais próximo da Perimetral, é por ali que se imagina a tranqueira já nos próximos minutos, aí quando o trânsito começa a ganhar volume nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal. A gente segue pela 116 até Anahec e percebe um trânsito que já começa a se acentuar, mas é por conta do volume de veículos e não por acidentes. Os grupos rodoviários da Brigada Militar não atenderam a nenhuma ocorrência nas últimas horas e as rodovias da Serra têm trânsito, então, normalizado e um fluxo normal para essa quinta-feira pela manhã aqui em Caxias do Sul e toda a região.
Valeu, Pedro Zanrosso. Agora 7h01, você ligado conosco aqui no Gaúcha Hoje. Só para fazer uma retificação aqui, um alerta importante feito pelo Ciro Fabris, aqui nosso colega. São 31 deputados federais, né? 54 são na Assembleia, né? Na Assembleia Legislativa, no órgão estadual. Na Câmara Federal são 31 representantes do Rio Grande do Sul, 31 deputados federais. Nos alerta que o Ciro está feita a retificação. 7h02, você ligado no Gaúcha Hoje.
Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada.
Hoje, dia 25 de abril de 2024. Hoje, quinta-feira, dia da música brasileira, quinta da música brasileira. E aí, a trilha sonora do Gaúcha Hoje vai homenagear um aniversariante do dia, né? Que tem tudo a ver com a música brasileira, Rogério Flauzino. Nascido em Alfenas, no interior de Minas, em 25 de abril de 1972, ele completa hoje, portanto, 52 anos de idade. Competente e carismático, ele lidera há mais de 25 anos o Jota Quest, uma das mais importantes bandas do pop rock brasileiro. E por isso, nós vamos com o Jota Quest, né? Nessa quinta da música brasileira, em homenagem ao aniversariante do dia, o Rogério Flauzino. A hora, temperaturas oscilando aqui na Serra Gaúcha, entre os 13 e os 16 graus. Depois do intervalo a gente volta com mais informações. Tem o tempo, tem a manchete do Pioneiro e da Zero Hora e também os destaques do estado, do país e do mundo. Fique ligado.
Eu não te escuto mais.
Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
Há 36 anos, a Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
A Corsã trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza, o caminho da refrescância, o caminho do cuidado, do bem-estar, o caminho da dignidade. e até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você.
Tá precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais da sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS-170, MS-180 ou MS-210 com até 15% de desconto. E conte com ferramentas eficientes para facilitar o seu trabalho. Acesse ofertas.steel.com.br e confira a loja Steel mais próxima.
Imagine aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. O pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. @LeveSaborBR.
Conheça o Vir del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Vir del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse virdelbosco.com.br e agende sua visita. Vir del Bosco, sua natureza é viver bem.
Gaúcha hoje, na manhã desta quinta-feira, 25 de abril de 2024, uma quinta-feira de céu coberto aqui na região, presença de nuvens, chuvisco em alguns pontos, inclusive daqui a pouquinho o Cleocum vai conversar conosco, vai trazer mais informações, temperatura baixa, né, oscilando aí entre os 13 e os 15 graus, 16 graus em alguns pontos, mas friozinho, né, com essa presença de céu encoberto. Você ligado conosco aqui na Gaúcha Serra, estamos no ar com o patrocínio do Círculo 360, Degesul Chevrolet, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Vamos conferir as manchetes do Pioneiro e da Zero Hora, manchetes, destaques que chegam com André Fiedler.
No Pioneiro, Alessandro obra do Centro de Proteção Animal à espera de propostas. Licitação lançada pela Prefeitura de Caxias selecionará a empresa que ficará responsável pela construção de espaço de acolhimento de cães, gatos e animais de grande porte. O projeto é avaliado em cerca de 9 milhões de reais. Principal foto da capa do Pioneiro, os caminhos para erguer viaduto da BR-116. Ideia concebida há pelo menos 10 anos para acabar com congestionamentos no entroncamento da rodovia com a Perimetral Norte, precisa de investimento de 50 milhões de reais, o que só será possível com recursos do governo federal e apoio da bancada gaúcha no Congresso. Também no Pioneiro, vitrine das inovações, em Invase Brasil. Confira curiosidades da Feira dos Setores de Bebidas e Alimentos, que termina nesta quinta-feira em Bento. Não é terra arrasada, zagueiro Dirceu, do Caxias, fala do aprendizado com a goleada sofrida na estreia da Série C e o que fazer para reagir. Ainda no Pioneiro, a ação esclarece dúvidas sobre imposto de renda. Sescom Serra Gaúcha dará orientações no Világio Caxias hoje, das 10 da manhã às 10 horas da noite. O uso de drogas persiste na rua Borges de Medeiros. Moradores relatam as dificuldades de viver em área ao lado do Mato Sartori. Desfiles, jogos e produtos típicos na Festa da Colônia. São 18 dias de programação com acesso gratuito na Expo Gramado. E drone combaterá larvas do mosquito da dengue. Farroupilha usará equipamento para aplicar produto e eliminar focos. Na Zero Hora, Ministério prevê imposto criado por reforma com alíquota de até 27,3%. O IVA, imposto sobre valor agregado ou valor adicionado, que absorverá tributos existentes hoje, é uma das novidades da mudança no sistema de arrecadação brasileiro. Após aprovar a PEC em 2023, o Congresso vai agora discutir detalhamentos do regramento proposto pela pasta da Fazenda. O ministro Fernando Haddad entregou ontem ao Legislativo pacote de 300 páginas e 500 artigos que substituem as normas atuais. Rio Grande do Sul ultrapassa 100 mortes causadas por dengue no mesmo ano, uma marca inédita. Confirmado pelo Conselho Nacional de Justiça, afastamento de 2 desembargadores gera desconforto no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ato de apoio aos magistrados da corte que atuaram na Lava Jato foi transferido para local fechado por receio de reações do Conselho Nacional de Justiça. Presidente dos Estados Unidos sanciona a lei que pode banir plataforma chinesa TikTok do país. Legislação ordena que rede social seja vendida para empresa de confiança dos americanos em até 270 dias. A companhia vai tentar reverter esse ato na justiça. No Equador, Colorado terá desfalques em busca da primeira vitória sul-americana, Delfim e Inter, que ocorre no estádio Rocai às 11 horas da noite. E chance de brilhar, o Instituto Caldeira de Porto Alegre lança hoje a edição 2024 do Geração Caldeira, programa educacional com foco na inclusão no mercado de trabalho. Trata-se da terceira rodada do curso, que já capacitou mais de 6 mil alunos da rede pública e empregou mais de 140.
Agora, 7 horas 11 minutos, você ligado aqui na Gaúcha Serra. Vamos trazer os destaques do tempo, as informações sempre com o patrocínio Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. Informações do tempo, Cleucum.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta uma situação favorável à ocorrência de nebulosidade, principalmente no amanhecer e também depois no anoitecer. Grande parte do período do dia, tipo entre 9 até umas 16 horas, 17, talvez o tempo fique mais aberto, principalmente até as 16, porque normalmente depois da metade da tarde a nebulosidade aumenta. E há uma expectativa de alguma chuva, principalmente agora, durante o final da madrugada, amanhecer e até o clarear definitivo do dia, a gente ainda fica jogando em várias partes do estado com muitas nuvens e algumas pancadas de chuva. A tendência que a chuva se concentre mais no oeste do estado do Rio Grande do Sul. Tendência de que a chuva atinja talvez algumas áreas mais ao norte nessa divisa com Santa Catarina, mas não há previsão de chuva de intensidade forte. Amanhã chove um pouquinho mais, mas também não chove forte. Sábado para domingo, talvez algumas áreas da metade sul com uma chuva mais volumosa. E ficamos por aí. Na maior parte das áreas mesmo, é umidade, é nebulosidade. É o que a gente tem aí, que eu chamo de, digamos assim, a gente não tem ar frio. Então entra o ar quente e úmido, e aí esse ar quente e úmido se transforma em pancadas de chuva em muitas áreas aqui na região. Então essa é a situação. A falta de massa de ar frio seco faz com que a gente tenha um excesso de ar quente e úmido aqui na região. E esse ar quente e úmido é que deixa esse tempo assim, como se diz, meio enfarruscado, meio empatuscado sobre o estado do Rio Grande do Sul, que não pende nem para um comportamento de tempo totalmente seco, muito menos para um comportamento de tempo muito úmido. Pelo menos fica assim até esse final de semana. Há uma expectativa em alguns prognósticos de aumentar a quantidade de chuva para a primeira metade da próxima semana. Vamos esperar, mas por enquanto o pessoal tem que ficar atento aí à temperatura, que está mediana, mas puxando para frio, e a expectativa com relação a alguma chuva leve acontecendo aqui e ali.
Valeu, Cléo. Temperatura mediana, puxando para frio, ressalta o Cléo, e nebulosidade, chuva em alguns momentos, mas sem chuva muito intensa, né? Do jeito que a chuva tem aparecido nesses últimos dias, vai ser os próximos dias, né? Em alguns momentos, mas sem ser chuva intensa, talvez chuva mais forte aí na semana que vem. 7h14, as informações do tempo aqui no Gaúcha Hoje, sempre com o patrocínio Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. Vamos com mais informações, mais destaques nesta manhã de quinta-feira.
Expresso de Notícias.
Atualização nos destaques do estado, do país e do mundo nas últimas horas.
Rio Grande do Sul passa de 100 mortes por dengue no mesmo ano pela primeira vez na história.
Com mais 5 casos fatais confirmados ontem, total de óbitos chegou a 102 desde janeiro.
Vítimas mais recentes são 3 mulheres e 2 homens de Rolante, Santa Rosa, Frederico Westphalen, Tapera e Alvorada.
O número de casos passa de 82 mil, sendo quase 70 mil contraídos dentro do próprio território gaúcho.
Em 2023, foram verificados menos de 39 mil ocorrências nos 12 meses do ano.
Exame neurológico descarta sequelas em bebê que recebeu leite na veia em hospital no Vale dos Sinos. A criança segue hospitalizada na UTI neonatal do Hospital Municipal de Novo Hamburgo.
Polícia Civil conclui que assassinato de pré-candidato a vereador em Triunfo não teve motivação política.
Roberto Antônio de Souza Leal, de 47 anos, foi morto com 21 tiros na frente de casa no dia 9 de abril. Até agora, ninguém foi preso.
Uma aposta feita em Porto Alegre é uma das quatro que acertaram os 15 números da Loto Fácil. Cada uma vai receber R$ 873 mil.
Ministro da Fazenda entrega ao Congresso o primeiro projeto para regulamentar a reforma tributária aprovada no ano passado.
Proposta tem 300 páginas, sendo 8 totalmente dedicadas à revogação de regras atuais que serão extintas.
Governo Lula entra com ação no Supremo para questionar a lei promulgada em dezembro de 2023 que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos municípios e de 17 setores da economia até 2027.
Google vai proibir, a partir de maio, a veiculação de anúncios sobre as eleições municipais de 2024 no Brasil.
Alexandre de Moraes determina arquivamento da investigação sobre hospedagem de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria.
Ministro concluiu que não há evidências de que o ex-presidente buscou asilo político na representação diplomática.
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprova projeto que autoriza estados a legislarem sobre armas de fogo. Matéria segue agora para análise do plenário.
Câmara dos Deputados aprova projeto que amplia punição para cambistas em eventos esportivos, shows e outros espetáculos.
Polícia Federal retoma serviço online de agendamento para emissão de passaportes após suspensão provocada por tentativa de invasão ao sistema. 7h16, você acompanhou o Expresso de Notícias com os destaques do estado, do país e do mundo. 7h17, agora já na virada do relógio digital, temperaturas oscilando aqui na região da Serra entre 13 e 16 graus, friozinho nessa manhã. Nós vamos falar agora mais sobre o trânsito, sempre com o patrocínio. Serrana Materiais para Construção, problemas com seu reservatório d'água? Ligue que a Serrana tem a solução. E Sindserv, o Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, valorize quem cuida de você. O trânsito com Pedro Zanrosso.
Alessandro, o trânsito ganhou volume nos últimos minutos e, como já se esperava, já tem uma retidão do trânsito aqui na BR-116 no trecho próximo à Polícia Rodoviária Federal. É por conta daquela obra de recapeamento asfáltico que baliza o trânsito para a pista da esquerda. A obra é feita na pista da direita, então é um pequeno desvio ali de cerca de 200 metros que faz com que o trânsito afunile. Mas diferente de ontem, esse trânsito, essa função do serviço não causa engarrafamento na perimetral norte como a gente viu ontem. Ontem já era um clima um pouco diferente, já tinha mais chuva, um pouco de neblina. Hoje, com o tempo seco, a gente não percebe então esse engarrafamento, esse transtorno no trânsito. Flui normal o fluxo aqui na 116, principalmente no sentido contrário, na REC centro. No sentido contrário, onde as obras são feitas, o motorista vai perceber só ali, a partir do posto da Polícia Rodoviária Federal, até um pouco mais à frente, ali no bairro, no acesso ao bairro Marilândia, vai perceber então esse serviço está acontecendo e vai ficar um pouco retido por ali. Mas um trânsito mais leve hoje, em comparação com ontem, já flui bem mais aqui na 116 e também perimetral norte. A Secretaria de Trânsito atendeu apenas uma ocorrência agora pela manhã, foi lá no bairro Santa Lúcia, lá na rua Ernesto Zanrosso, entre um ônibus de uma empresa privada e um carro. Esse ônibus e o veículo já estão fora da pista, só aguardam então o registro da ocorrência. Foi o único acidente registrado na manhã desta quinta-feira.
Valeu. Informações do trânsito, Pedro Zanrosso, 7h19. Temperaturas oscilando entre 13 e 16 graus, com céu encoberto nessa manhã. Tem manifestações dos ouvintes, André Fiedler.
Temos o bom dia do Ronaldo. A Margot mandou aqui mais cedo, um pouquinho antes das 7 horas da manhã, que já tinha tomado café e que ia descascar uns legumes para uma deliciosa sopa. Hoje já pede uma sopa, né?
Muito
já,
bom,
já fiquei com vontade aqui. O Ricardo, ele pergunta se a duplicação da Rota do Sol entre o Viaduto Torto e a Codeca, ali, né, na saída para Flores da Cunha, prometida para esse ano e entregue em 2025, vai sair. Sim, ela é uma obrigação contratual da concessão e ela tem previsão de início no último trimestre desse ano, né, no fim do ano, e o prazo limite para entrega é janeiro de 2026. Isso não significa que eventualmente não possa ter algum atraso, mas aí a concessionária é penalizada por isso. Quem passa ali por esse trecho percebe equipes trabalhando na sondagem, né, nos estudos para elaboração do projeto executivo. Tem uma equipe trabalhando, por exemplo, nas cabeceiras ali do viaduto sobre o Arroio Tega. Então, sim, tem uma expectativa de começar até o fim do ano essa obra. O Sandro Rogério diz aqui que próximo à rodoviária de Caxias do Sul, na esquina da rua Bento Gonçalves, não fica bem claro aqui qual é o ponto, mas tem um poste que houve um acidente, segundo ele, há 5 meses, e desde então o poste está pendurado apenas pela fiação, esperando cair na cabeça de um pedestre. Segundo ele, diz que é uma vergonha essa situação. O André Busnello diz aqui que espera que as empresas apresentem propostas para a construção do canil aqui em Caxias do Sul com valores realistas e não um valor baixíssimo só para vencer a licitação, iniciar a obra, faturar uma parcela e depois abandonar o trabalho, alegando falta de recursos, como vem se tornando frequente.
Agora a gente teve mais uma, né, André? Nessa base que é o desvio Risso, né? De novo. Eu não sei nem se teve justificativa da empresa, né? Que no fim a empresa começou a parar aos poucos ali, a prefeitura corretamente foi lá e encerrou o contrato. Não sei se nem chegou a ter alguma justificativa apresentada, mas tudo indica que seja isso, né? Que ganhou uma empresa que não tinha condições, que apresentou um preço muito vil ali e daqui a pouco não tinha condições de fazer ou não compensava mais e o pessoal foi abandonando a obra.
A prefeitura diz que teve... A empresa está com dificuldades financeiras.
Pois é. E aí... É lamentável essa situação, porque eventualmente você pode acontecer, mas olha, tem acontecido em praticamente todas as licitações aqui de Caxias, né? Pelo menos aquelas mais visíveis e que tiveram problemas, aconteceu isso. Ganharam empresas que não conseguiram levar a obra adiante, né? Então, bem lembrado aí pelo André, André Busnello, que nessa obra da questão animal, que é muito importante para o município, que é uma obra há muito tempo esperada, que não aconteça isso de novo. A gente já citou, né? Não é só uma questão do município, a lei das licitações traz alguns limites aí para poder combater isso. A lei tem seus méritos aí em privilegiar algumas questões aí de preço, de concorrência, mas força muitas vezes uma concorrência que leva empresas sem a mínima capacitação consigam vencer, né? Então, nos resta torcer essas alturas, como disse o ouvinte, para que não aconteça de novo numa obra importante como essa, né?
É importante deixar claro, né, que e talvez seja algo que a legislação deveria se debruçar um pouco, o município ou qualquer órgão público não tem autonomia para descartar uma empresa duvidosa, né? A não ser que já haja um histórico e essa empresa esteja na lista de empresas que não podem assinar contrato com o poder público. Mas tirando isso, se a empresa não estiver nessa lista, mesmo que o poder público, os representantes da administração saibam que ela é duvidosa, que eventualmente ela não vai conseguir cumprir o contrato, se ela cumprir os requisitos do edital de licitação, ela tem que ser contratada.
Pois é. 7h23, este é o Gaúcha Hoje, nesta quinta-feira, dia 25 de abril.
Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito.
Estamos no ar com o patrocínio Círculo 360, um novo jeito de cuidar da saúde. O Círculo é o plano certo para os seus colaboradores. Contrate já. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, a água e o saneamento trazem dignidade, saúde e qualidade de vida. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotubo, Grupo Acotubo há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Acesse acotubo.com.br, confira a unidade mais próxima. E Fundação Marco Polo, que oferece oportunidades para a juventude, desenvolvendo programas de criatividade, educação, cultura e esporte como ferramentas de cidadania.
Faço sentir alegria em estar vivo.
Quinta-feira é dia da música brasileira aqui no Gaúcha Hoje, e o destaque dessa quinta é uma homenagem, né, ao aniversariante do dia. Rogério Flauzino, vocalista do Jota Quest, hoje completando 52 anos de idade, e por isso, né, homenageado nesta quinta da música brasileira.
Preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso.
Temperaturas entre 13 e 16 graus, céu encoberto na Serra Gaúcha nessa manhã, tem chuvisco inclusive em alguns pontos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais destaques, fique ligado.
Só hoje.
Tá precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais da sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS-170, MS-180 ou MS-210 com até 15% de desconto. E conte com ferramentas eficientes para facilitar o seu trabalho. Acesse ofertas.steel.com.br e confira a loja Steel mais próxima.
Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
Aproveite o final de semana para garantir o seu zero quilômetro no Chance Única Chevrolet. Passe na DGSul Chevrolet e saia de S10, S10 LT com câmbio automático de 269.010 por R$ 225.900. Com IPVA 2024 grátis e taxa a partir de 0,79%. Ou de Tracker Premier com R$ 20.000 de bônus e taxa zero. Não perca esta oportunidade. Estamos te esperando. Paz no trânsito começa por você.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Que tal viver o futuro hoje mesmo? Venha participar da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo nos dias 22, 23 e 24 de maio na Fiergs em Porto Alegre. São 3 dias de feira e congresso e mais de 70 horas de conteúdo sobre vendas, marketing e inovação. Aprenda com grandes nomes no mercado e aproveite muito networking. Acesse fbv2024.com.br e saiba mais. Livre para todos os públicos. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Mídia Partner Grupo RBS.
Top de Marketing ADVBRS 2024. É hora de ter sua estratégia reconhecida pela premiação que está há mais de 40 anos no mercado. Inscrições até dia 8 de maio pelo site da ADVBRS. Inscreva seu case e venha ser top.
Produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Informações 3222-6869. Acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais. @serranamateriais.
Você saberia reconhecer esses sons? Ah! Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Agora 7h29, Gaúcha Hoje, nesta manhã de quinta-feira, 25 de abril de 2024, uma quinta-feira de céu encoberto na região, tem chuvisco em alguns momentos, inclusive, mas uma presença aí mais... apenas mais das nuvens mesmo, né? Chuvisco é mais eventual, a instabilidade vai ser mais eventual nessa quinta-feira, segundo tem trazido o Cleocum. Você ligado conosco aqui no Gaúcha Hoje, no ar com o patrocínio do Círculo 360, DGSul Chevrolet, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Vamos com mais informações aqui no programa.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Direto ao ponto, aqui no Gaúcha Hoje, sempre com o patrocínio Grupo L Fórmulo e Cindy Lojas Caxias, a movimentação da reportagem da Gaúcha. Aberta a licitação para contratar empresa que construirá centro de proteção animal em Caxias do Sul. André Fiedler.
As empresas interessadas têm até 10 de maio para enviar as propostas. Quando a empresa vencedora assinar o contrato com o município, ela terá o prazo de um ano para finalizar a estrutura. A obra será paga por meio de financiamento contratado junto ao Badesul Desenvolvimento, agência de fomento do Rio Grande do Sul. O valor é pouco mais de 9 milhões de reais. O centro municipal, inclusive, já tem endereço definido e vai ser em uma área de 5,3 hectares na rua Jaime Guilherme Muratori Filho. Ela fica a 13 quilômetros do centro, com acesso pela RS-122, utilizando a Estrada dos Romeiros. A capacidade prevista é para 504 animais, sendo 440 cães, 60 gatos e 4 animais de grande porte. O planejamento é que existam canis coletivos e individuais. Neste último caso, para cachorros idosos, bravos, cachorras grávidas e filhotes. Gatis também estão previstos. O projeto foi elaborado pela DCA Engenharia com colaboração de equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Prevê ainda um prédio administrativo com ambulatório e alas montadas no sistema de pré-moldados de concreto. Segundo o secretário do Meio Ambiente, Daniel Caravantes, esse formato otimiza processos, reduz custos e promove uma construção mais sustentável, eficiente e inovadora pelo fato de poder contar com placas fotovoltaicas para geração de energia.
7 horas 32 minutos, você ligado aqui na Gaúcha Serra, amanhã desta quinta-feira. Destaques da reportagem: entregadores de drogas são presos em Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Paula Brunetto.
Essas prisões ocorreram no dia de ontem, entre a tarde e a noite. Foram 3 pessoas. Aqui em Caxias do Sul foi um homem de 26 anos, no bairro Marechal Floriano. Ele estava com uma motocicleta fazendo teleentrega de drogas. Ele tinha 63 porções de cocaína, 6 de maconha, R$ 8.400 em dinheiro, além de outros objetos utilizados ali para o tráfico, como máquina de cartão. A moto, esses objetos foram apreendidos, ele foi preso, já tinha passagens pela polícia, foi levado então para o sistema prisional aqui de Caxias do Sul. E lá em Bento Gonçalves, a Brigada Militar prendeu um homem de 26 e uma mulher de 28 pelo mesmo crime na área central. Eles estavam em um Voyage branco, a polícia parou esse veículo, fez revista, encontrou 77 porções de cocaína pronta para venda, R$ 2.100 em dinheiro, máquina de cartão e celulares. Eles confessaram que faziam teleentrega de drogas, por isso foram levados então ao presídio estadual de Bento Gonçalves.
7 horas 33 minutos. Morre irmã Judite Elisa Lupo, filha de Adélia e neta de Abramo Eberli, Tamires Piccoli.
Foi sepultada nesta terça-feira a irmã Judite Elisa Lupo. Ela tinha 83 anos e morreu de causas naturais em Araraquara, interior de São Paulo. Judite era filha de Adélia Eberli Lupo, a primeira rainha da festa da uva, e neta do empresário Abramo Eberli, um dos pioneiros na indústria metalúrgica de Caxias do Sul. Natural de Araraquara, Judite teve pouca convivência com a serra. O pai, o empresário Rômulo Lupo, também era prefeito da cidade paulista, onde a família residia. Judite seguiu a vocação religiosa e trabalhou em ações de acolhimento para crianças em situação de vulnerabilidade. Ela integrava a Congregação das Religiosas do Sagrado Coração de Maria.
7h34, morre em Farroupilha aos 89 anos, Cesínio Luiz Portolan. Paula Brunetto.
Foi uma figura de grande relevância para o desenvolvimento de Farroupilha. Ele morreu no comecinho da noite desta quarta-feira. Cesínio Luiz Portolan tinha 89 anos, estava internado no Hospital São Carlos devido a problemas de saúde no pulmão e no coração. Ele era fundador da Rádio Espaço FM, também trabalhou em veículos, foi diretor das rádios Miriam e Caravaggio e Maristela, na cidade de Torres. Foi presidente da Câmara de Vereadores, secretário municipal de Meio Ambiente, secretário municipal de Obras e Aviação, secretário municipal da administração de Farroupilha, também presidente do Hospital Beneficente São Carlos, fundador de diversas associações na cidade, também participou ao longo da vida da presidência de muitos conselhos e de entidades comunitárias. Devido a essa intensa participação no desenvolvimento de Farroupilha, em 2003 foi agraciado com o título de cidadão farroupilhense e também em 2014 recebeu a medalha Mérito de Farroupilha na Assembleia Legislativa. No último dia 13, ele realizou seu último feito em vida, lançou o livro Farroupilha Memória em Viva Voz. No livro, ele transcreveu 47 entrevistas conduzidas por ele com pessoas que fizeram também parte do desenvolvimento de Farroupilha. Portolan nasceu aqui no interior de Caxias do Sul, mas sempre morou em Farroupilha, onde se casou com a Maria Viesli Portolan, que já é falecida desde 2022, teve 4 filhos e 5 netos. O velório começa agora às 8 horas da manhã na Capela A do Memorial São José de Farroupilha e às 4 horas da tarde ele será sepultado no cemitério público municipal. A prefeitura decretou luto oficial de 3 dias.
7h36, com entrada gratuita, 33ª Festa da Colônia de Gramado celebra tradições e etnias a partir desta quinta-feira. Flávia Terres.
O evento começa hoje a partir das 2 horas da tarde e tem uma programação que se estende por 18 dias. As atividades ocorrem na Expo Gramado, que tem entrada gratuita e os visitantes podem conferir desfiles, jogos rurais, concurso, apresentações culturais, feira de produtos e cenários típicos que celebram as 3 etnias que construíram Gramado, alemã, italiana e portuguesa. A 33ª Festa da Colônia de Gramado tem o tema Unindo Origens, Celebrando Tradições e a expectativa é de que cerca de 300 mil visitantes prestigiem o evento. A programação de todos os dias da festa está no Pioneiro, em GZH.
7h37, acusado de matar homem após briga envolvendo maus tratos animal, será julgado hoje em Caxias. Paula Brunetto.
A previsão é para começar às 9 horas da manhã, o julgamento de Rudimar Bernardo da Silva. Ele vai a julgamento na primeira vara criminal. Ele é acusado de matar a tiros Clóvis Pereira Evalt em março de 2009, no bairro Planalto. O crime ocorreu no dia 7, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu 13 dias depois, em 2009. Segundo o Ministério Público, eles eram vizinhos. Os tiros foram disparados depois de uma briga sobre uma instalação irregular da rede elétrica e maus tratos a um animal. Segundo a denúncia, o acusado mantinha um cachorro sem alimento e água em casa. De acordo com o Ministério Público, a família de Clóvis Evald havia alimentado o animal, então entraram em discussão. No dia 7, ele chegou a cometer um crime anterior, uma tentativa de homicídio no dia 3 de março, na ocasião que acertou o tiro no braço de uma criança de 3 anos. No dia 7, ele voltou à noite e atirou, então, contra a vítima. Acabou matando, então, Clóvis Pereira Eval em março de 2009. Ele aguardava esse julgamento em liberdade e ele nega as acusações.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Música. 7h38, Gaúcha Hoje, as informações da reportagem, direto ao ponto para Grupo L Fórmula, Capela São José de Bento Gonçalves e Sindicato Lojas Caxias. Junte-se a nós e faça mais pela sua empresa. Vamos falar de economia, destaque do Caixa Forte para pão de queijo leve sabor, tradicional integral, o pão de queijo com mais queijo e Ville Del Bosco. Conheça o Ville Del Bosco, um novo conceito em residência assistida para idosos. As informações da economia com a Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Alessandro. A Metalúrgica Guarani de Caxias do Sul inaugura nesta sexta uma sala de descompressão. É um espaço de convivência e relaxamento para os funcionários da empresa. Esse ambiente foi projetado ainda no ano passado com a mudança de sede. Como o nome sugere, essa sala de descompressão tem como proposta ser um espaço para aliviar a pressão da rotina de trabalho. A sala tem sofás, puffs, jogos, livros e revistas e poderá ser utilizada no intervalo de almoço, nas pausas para o café e até mesmo depois de encerrado o horário de expediente. Os 40 funcionários poderão, por exemplo, usar o espaço enquanto aguardam uma carona ou a hora de ir para a faculdade. Com o novo ambiente, a empresa espera benefícios como a redução do estresse, a melhora do clima, estímulo à criatividade, fomento ao trabalho em equipe e aumento da saúde mental e do bem-estar, além de uma maior produtividade. O projeto da sala é assinado pela Open Design de Interiores e foi planejado com base na neuroarquitetura, que é um conceito que busca unir os campos da arquitetura e da neurociência para criar espaços que impactam de forma positiva no bem-estar e no comportamento. O investimento nesse novo espaço foi de cerca de R$40 mil. Alessandro.
Valeu, Juliana. 7h40, você ligado no Gaúcha Hoje, nesta manhã de quinta-feira. Vivemos esperando. Estamos no ar com o patrocínio Círculo 360, DG Sul Chevrolet, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Ao som do Jota Quest, o nosso destaque na trilha sonora desta quinta-feira, na Quinta da Música Brasileira, homenagem ao Rogério Flauzino, né, aniversariante do dia, vocalista do Jota Quest. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco tem trânsito, tem um comentário do Ciro Fabris. Temperaturas seguem entre 14 e 17 graus, com céu encoberto, até com neblina em alguns pontos, com chuvisco em alguns pontos. Tempo fechado na Serra Gaúcha nesta manhã de quinta-feira. Melhores do amor, melhores da dor.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça nossa linha de tintas Epox para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em Epox para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Aproveite o final de semana para garantir o seu zero quilômetro no Chance Única Chevrolet. Passe na DG Sul Chevrolet e saia de S10, S10 LT com câmbio automático de 269.010 por R$225.900. Com IPVA 2024 grátis e taxa a partir de 0,79%. Ou de Tracker Premier com R$20.000 de bônus e taxa zero. Não perca esta oportunidade. Estamos te esperando. Paz no Trânsito começa por você.
Quer aumentar a produtividade e os resultados da tua indústria? Com o programa Brasil Mais Produtivo, teu negócio tem acesso gratuito a consultorias em manufatura enxuta, eficiência energética e acompanhamento de agentes do Sebrae RS com foco em inovação. Acesse sebrae.rs/maisprodutivo e faça tua inscrição agora mesmo. O Sebrae é pra ti!
Projeto Música Popular Gaúcha comemora seus 42 anos com um super espetáculo. Quinta-feira, 2 de maio, às 8 da noite, no Teatro de Câmara Túlio Piva. Livre para todos os públicos. Realização Patinete Produções. Apoio RBS TV.
Imagina aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. o pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. @levesaborbr.
Conheça o Ville del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Ville del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse villedelbosco.com.br e agende sua visita. Ville del Bosco, sua natureza é viver bem.
A nossa inspiração sempre foi realizar sonhos. Sonhos de quem gera oportunidades. Sonhos de quem compartilha experiências. Sonhos de quem transforma o futuro. Temos muito orgulho de tudo que realizamos juntos. Vem com a gente fazer o futuro agora. Cindy Lojas Caxias, 70 anos. Uma história, muitos futuros.
Nas capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra estrutura diferenciada e personalizada para a realização de velórios nas comunidades do interior ou nas capelas dos principais bairros da cidade. Antes de contratar serviços funerários ou de cremação, consulte-nos. Grupo L Fórmulo e Capelas São José de Bento Gonçalves, para quem quer o melhor.
7h45, vamos falar de trânsito, vamos trazer os destaques da movimentação do Pedro Zanrosso, sempre com patrocínio do Sindserv Serrana Materiais para Construção. Alô, Pedro.
Alessandro, a gente fala da 122, onde a gente acompanha o serviço de capina, aqui no sentido Farroupilha, Caxias do Sul, perto da região do Samuara. Aqui também tem aquela situação daquele serviço que alonga a faixa de acesso ao viaduto torto. Trânsito sinalizado por aqui, o trânsito operando normalmente nas duas faixas, mas é bastante movimentado, principalmente no sentido Farroupilha-Caxias do Sul. A gente tenta o retorno, por exemplo, no sentido contrário e encara uma fila aqui para conseguir a vaga, a chance de fazer o retorno, então, para o sentido contrário por conta do volume de veículos. A 122 é uma das rodovias concessionadas pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, que informou uma série também de serviços a serem realizados, inclusive um recapeamento aí devido à chuva de ontem, informando que estarão sendo realizados serviços de tapa-buraco durante o dia de hoje. Tem alerta para trânsito também em Parinsiga, em Carlos Barbosa, é no viaduto da RS-122, no início da 446, no trevo de acesso à cidade em Carlos Barbosa. Por ali está sendo feita a construção de canaletas e instalação da sinalização. Alerta também para serviços no trevo da RS-453, na chegada a Bento Gonçalves por Farroupilha. A CSG por ali faz a manutenção dos guardrails e por isso pode causar o estreitamento da pista, esse serviço que deve acontecer hoje. No trecho urbano de Caxias do Sul, destaque para uma lentidão aí na saída do bairro Santa Corona até o acesso à rótula da São Leopoldo.
Valeu, Pedro. Agora, 7h47, é hora de opinião, hora do comentário do Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, André.
Bom dia, Ciro.
E a BR-116 segue sendo assunto, Ciro.
Pois é, acho que vai ser por um bom tempo, Alessandro. Esse investimento, essa obra, de um viaduto na BR-116, perimetral norte com BR-116, ela vai requerer mobilização constante, né, e maciça da comunidade para sair do papel. Né. E eu queria... Tem algumas informações aí que ficam controversas. O prefeito Adiló foi até Brasília, voltou com a informação ali de que será preciso mobilizar a bancada gaúcha. É um eixo da mobilização, né, em torno de recursos, questão do PAC também, né, pressão até o PAC. É a Casa Civil quem decide, essa mobilização é importante, ela se dá em dois sentidos. Uma mobilização por emendas de bancada, que aí é para o ano que vem, 2025, mas também junto à Casa Civil, né? E aí é preciso que o governo federal sinta que há um clamor da comunidade, porque sem isso não vai acontecer, né? E aí precisa ser a pressão sobre bancada gaúcha, uma mobilização incessante até o governo. A classe empresarial tem que estar junto, entidades comunitárias têm que estar junto frequentemente, né? O prefeito foi em janeiro, voltou agora, tem de ser permanente essa pressão. Olha essa notícia aqui, Alessandro. O Ijuí, não sei se tu conhece Ijuí.
Conheço.
É uma cidade progressista.
Conheço.
Né? Uma cidade progressista, tem a Unijuí lá. 83 mil habitantes é a população de Ijuí. Passa a BR-285 por lá. Bom, no final do ano passado foi assinado contrato para execução do contorno viário de Ijuí, né? 10 quilômetros de duplicação do contorno viário, construção de 7 viadutos e a duplicação de uma ponte sobre o rio que passa em Ijuí, né? Então, aí nós temos um bom exemplo. Eu falo com frequência aqui de Pelotas, Santa Maria, Santa Sim. Cruz, a gente passa por lá e já vê pronta a duplicação. Agora temos esse exemplo de Ijuí, né? E aqui em Caxias do Sul é o que a gente sabe, né? Então, a BR-116 em Caxias do Sul, Alessandro, ela tinha de ser pensada, planejada e haver a mobilização em torno de um pacote. Pegando bem por baixo, vamos mencionar aí acesso à ANAREC, acesso ao Planalto, que tinha de estar junto, deu um pensamento estratégico e integrado da BR no trecho urbano, o trevo na frente do Hospital Geral, que ali é um complexo enorme e extenso, no mínimo, muito por baixo, esses três pontos. Dá para acrescentar outros vários.
Contorno, né? Lá com a interligação com a Perimetral Sul, a mal fadada duplicação ali que nunca termina. Olha, pelo menos, Ciro, uma duplicaçãozinha até Galópolis, né? Ficaria legal,
pois,
né?
Pois é, ficaria legal. Ficaria legal, né? Bem pensado, Alessandro. Então, pensa tudo isso dentro de um pacote, tá? E leva até o governo federal e batalha e se mobiliza. Por que que Ijuí consegue, né? E Caxias do Sul não consegue. Então, é preciso mobilização permanente. A ida do prefeito até Brasília, ponto positivo, tem de ter, mas tem de haver um clamor da comunidade, senão esse viaduto que é absolutamente necessário na perimetral vai custar a sair do papel. A deputada Denise disse que conversou ano passado com o superintendente regional do DENIT aqui, o Iratã, e ele disse que a obra tinha chance de sair do papel em 2024, isso foi ano passado, né? E na SIC, o presidente da SIC, Celestino Loures, estava me contando ontem, que ele participou de uma REA SIC e disse que havia recursos. Tem algum ruído aí, né? Mas o necessário, mobilização permanente para a gente pensar grande e ter melhorias que Caxias do Sul merece, né? Um retorno à imensa população aqui de Caxias do Sul, que dá uma contribuição tributária muito grande para o Estado, para a União, né, Alessandro?
É verdade, Ciro. Valeu, até amanhã.
Grande abraço, até amanhã.
Ciro Fabris e o comentário aqui no Gaúcha Hoje, agora 7h52. Gaúcha Hoje com o patrocínio Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Temperaturas entre 13 e 16 graus na região da Serra. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com o segmento final do Gaúcha Hoje.
É, mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino.
Há 36 anos, a
A Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo. Iniciativas que transformam o futuro.
A Corsã trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza. O caminho da refrescância. O caminho do cuidado, do bem-estar. O caminho da dignidade. E até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você.
Quer aumentar a produtividade e os resultados da tua indústria? Com o programa Brasil Mais Produtivo, teu negócio tem acesso gratuito a consultorias em manufatura enxuta, eficiência energética e acompanhamento de agentes do Sebrae RS com foco em inovação. Acesse sebrae.rs/maisprodutivo e faça tua inscrição agora mesmo. O Sebrae é pra ti!
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra a solução completa para a realização de velórios, sepultamentos e cerimoniais de despedida para a cremação no próprio local. Uma nova e completa estrutura para quem deseja acolhimento, conforto e privacidade. Grupo L Fórmulo e Capelas São José, para quem quer o melhor. Ligue 3452-1660 e siga @ São José Capelas nas redes sociais.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Que tal viver o futuro hoje mesmo? Venha participar da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo nos dias 22, 23 e 24 de maio na Fiergs em Porto Alegre. São 3 dias de feira e congresso e mais de 70 horas de conteúdo sobre vendas, marketing e inovação. Aprenda com grandes nomes no mercado e aproveite muito networking. Acesse fbv2024.com.br e saiba mais. Livre para todos os públicos. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Mídia Partner Grupo RBS.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Estamos na rua Irmazago 876, em Caxias do Sul. Ou acesse nosso site serranamateriais.com.br.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Agora 7h57, Gaúcha Hoje, vamos trazer os destaques do esporte. A gente começa com a dupla Caju, Eduardo Costa.
O Caxias terá mudanças para o jogo de domingo contra o Botafogo da Paraíba em João Pessoa às 7 horas da noite. O técnico Argel Fux tem testado alternativas para a formação inicial. Ontem, 3 volantes foram observados, Barba, Geilson e Cuiabá. O zagueiro Dirceu também deve ser uma das alternativas novas no sistema defensivo. O técnico vem observando também com bons olhos Augusto Galvão, que entrou bem no jogo que o Caxias acabou sendo derrotado para o Atletique. Já o atacante Gabriel Silva voltou aos trabalhos após uma torção no tornozelo e será a alternativa. O Juventude entra em campo no domingo às 18h30 contra o Atlético Paranaense. O técnico Roger Machado não poderá contar com Jean Carlos por conta de uma lesão na panturrilha. O volante Jadson volta de suspensão. O zagueiro Zé Marcos deve voltar após um desconforto na coxa. Já o zagueiro Rodrigo Sã teve uma lesão no tornozelo e será ausência. Os ingressos antecipados até sábado no valor de R$ 60,00, no dia do jogo, R$ 80,00. Lembrando que sócios do Juventude com mensalidade em dia podem comprar até 2 ingressos, cada um no valor de R$ 40,00.
Vamos também falar sobre a dupla Grenal. Jason Lisboa traz as informações do Inter e Lucas Katsurayama, o Grêmio.
O Internacional entra em campo às 11 horas da noite, horário brasileiro, nesta quinta-feira, 9 horas da noite, horário local aqui de Manta, contra a equipe do Delfim. Ontem à noite, o Belgrano venceu o Tomaiapo e é o atual líder do Grupo C com 5 pontos. Rocher, Bustos, Mercado, Robert Renan, Bernabé, Thiago Maia, Bruno Henrique, Maurício Gustavo Prado, Wesley e Luca ou Borré, um provável Inter para o jogo desta noite.
O Grêmio treina na tarde desta quinta-feira e depois viaja para Salvador. No sábado, a equipe de Renato Portaluppi visita o Bahia pelo Brasileirão. A tendência é de um time alternativo, já que na terça tem a estreia na Copa do Brasil. Pela partida de ida da terceira fase, o Tricolor visita o Operário no Paraná. E um desfalque certo, não só para essas duas partidas, mas por mais tempo, é o zagueiro Pedro Jeromel. Ele que vai passar por uma cirurgia na próxima sexta-feira e desfalca por tempo indeterminado.
8 horas da manhã, marcou o sinal eletrônico da Gaúcha. Registro final de ouvinte, André Fiedler, o que, que temos aí?
Temos o recado aqui da Fabiana. Ela fala que se nós soubemos que faleceu o Albino Manique, ícone da música das músicas gaúchas. Essa informação circulou bastante ontem, né, Alessandro? Mas, embora o Albino Manique esteja no hospital, ele não faleceu. Né? É importante deixar bem claro isso, né? Porque houve esse mal entendido, mas não, ele está vivo, mas está no hospital.
É importante fazer esse registro e qualquer nova informação, atualização, a gente vai trazer, obviamente, aqui pela Gaúcha. Valeu, André Fiedler.
Eu que agradeço, valeu, um bom dia a todos.
São 8 horas e 1 minuto. Obrigado ao Adão Oliveira, que esteve conosco na mesa de áudio na Central Técnica. Obrigado a você que esteve ligado conosco, nosso ouvinte. Gaúcha Hoje, com o patrocínio Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Na sequência tem o correspondente, depois o Gaúcha Atualidade, às 11 aqui na Gaúcha Serra. A gente volta com o chamado geral. Fique conosco.